Melhor em muitas coisas nessa vida.
Por exemplo, diga uma.
Já fui melhor, por exemplo, nessa coisa de fazer vinhetas.
Fazer. Você
já jogar RPG, já fui muito melhor nesse negócio de jogar RPG.
Não, peraí, pera. Não é que você era melhor, você jogava, ponto.
É.
Bom, é. Você pode ser ainda.
Pô, mas a última vez que eu joguei RPG nem faz tanto tempo assim, olha aí.
Faz o quê? Uns 2 meses?
É, olha aí. Porra, eu cheguei a ficar 5 anos sem jogar, porra.
Exatamente, muito bem. Lá vamos nós para mais uma edição do Asterisco, o programa Talk Show Podcast. O que você quiser sobre cultura pop and região do judão.com.br, como toda segunda-feira, 19 horas, ao vivaço, direto do estúdio Sócrates Brasileiro da Central 3, and no facebook.com/judão.com.br. Eu sou o Borbs. Estou aqui com ele, Thiago Cadinho, o jogador de RPG.
Oi, Thiago Cadinho, engraçado, hoje, motorista de táxi, ouviu uma pessoa me chamando de Cardim, e acho que ele não entendeu muito bem, né, do que se tratava, ele... Pô, Carlinhos!
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 Mas Carlinhos já foi seu alter ego, não
já
é?
Já foi meu alter ego.
Então talvez tenha aí um negócio.
Talvez tenha um negócio, ele tenha me reconhecido, é um transeunte que me reconheceu.
Exatamente, o grande transeunte. E qual que é a playlist da semana, senhor Tian Cadinho?
Ah, segunda semana do Rock'n'Real.
E qual que é? Qual, o que que estão? São os musicais dessa segunda semana.
Aerosmith tá tocando nesse exato momento.
Na semana passada começou com Lady Gaga e ela cancelou. Significa então que não teremos Aerosmith essa semana. É isso? A culpa é sua, você sabe.
A minha, claro, claro que é.
Não, não temos erro claro quanto a isso, dúvida, né? Muito bem. É, Renan Martins Harrison. Como está o senhor, Renan Martins Harrison?
Tudo bem, obrigado. Obrigado por perguntar.
Eu só estou sendo educado, cara. Eu não, tô, eu não quero saber exatamente se você está bem ou não. Só estou perguntando.
Entendi.
É, como foi a corrida nessa semana, senhor Renan?
Foi divertida, foi divertida.
Eu vi o que aconteceu, cara, na largada.
Que sensacional.
Quem fez a cagada? Eu não entendi ainda. Dois carros vermelhos e um da Red Bull. No caso dos Ferraris, né? Mas é só isso.
Eu tenho pra mim que foi um acidente de corrida, mas um acidente de corrida provocado pelo Vettel. Porque ele joga mais o carro pra esquerda.
O Vettel é o que tá na direita.
Acusação!
Ele tá agora na pole, isso é o que tá na direita. Tá. E ele está disputando o título.
Tá bom.
Então, se ele caísse pra terceiro, beleza, ele tinha o melhor carro, foda-se. Mas ele espreme os outros dois carros e fica um espaço que não caberiam 3 carros.
Sim, sim.
E aí, dá a batida. E aí, o Verstappen bate no Raikkonen, que bate no Vettel.
E aí a Ferrari se ferrou.
A Ferrari se ferrou.
E o que significa, então, que o... Foi sem querer o Ferrari ser louco.
Mas
muito bem, muito obrigado por não deixar isso passar. Ou seja, significa então que o Lewis Hamilton...
Sim.
Ele tá na liderança agora...
28 pontos na 20, frente.
Ele é tipo o Corinthians agora.
Eu tinha certeza que esse era o comentário. Mas
é isso, ele disparou.
É isso, numa corrida que, sei lá, ele ia ser quarto, quinto, e o Vettel ia ganhar, ele ia ficar lá atrás.
Porque, porque ele largou lá atrás?
Ele largou em quinto, a Mercedes tava com carro bosta em Singapura.
Não é o mesmo carro de qualquer lugar?
É o mesmo carro de qualquer lugar. Mas o carro da Mercedes, ele tem um bom motor e ele é ruim de pressão aerodinâmica. E o da Ferrari tem um motor não tão bom e ele é bom de pressão aerodinâmica.
E Singapura, por ser um lugar...
É um circuito travado, ele favorece carros com boa pressão aerodinâmica.
Olha só. Muito bem. Também carrinhos, grandes carrinhos. E Felipe Massa?
11º.
E na...
A Williams tem um motor Mercedes que é bom, mas é uma bosta de pressão aerodinâmica.
E qual a posição dele no campeonato?
11º.
Muito bem. E a posição da Williams no campeonato?
Se eu não me engano, é 5ª.
Porque eu sei que ele tava olhando agora pra falar tudo bonitinho aqui, né? Não vem, não. Você não vai correr pra cima de mim, não. Muito bem. Jornalista Eduardo.
Olá.
Como vai o senhor, senhor jornalista Eduardo?
Vou bem, muito
sentimos
bem.
Sua falta.
Sentimos sua falta.
Olha só.
Ele só veio hoje porque eu briguei.
Jornalista Eduardo, me diga uma coisa. Como anda o Tinder?
Deixei o Tinder.
Abandonou de uma vez?
Abandonei de uma vez. Por enquanto, talvez, não sei.
Por que é por enquanto?
A gente nunca sabe o futuro, mas...
Eu arriscaria que é melhor, esse tipo de comentário, melhor não fazer, né? Porque dependendo de quem estiver ouvindo, você pode se fuder um bocado de estar fazendo esse comentário.
Eu já sei que não vou compartilhar no meu Facebook.
Esse risco. Esse eu não fui dessa vez, não estive lá. Muito bem, senhor jornalista Eduardo. E o senhor está feliz com essa decisão?
Tô, Não, tô tranquilo com ela, acho que é importante.
Outro sabe? Comentário que ele podia não ter feito.
Ele realmente não vai compartilhar esse programa.
Ele tá muito político.
Sensacional.
Não, ele tá que pouco maravilha. Político. Né? Não, ao contrário.
Ele tá muito político e tá fugindo das respostas.
Não, ele tá dando muito bem as respostas.
Acho que
ele tá dando
a resposta
que
não devia
dar. A gente tá entendendo
dar,
muito
contrário.
Bem o que tá acontecendo aqui.
Tô felicíssimo, não aguentava mais. Nossa, como é bom.
O que é bom?
Não ter que usar o Tinder, meu Deus.
O senhor é desses que, como disse a pessoa quando eu viajei lá pra Cancún, você é desses que gosta de cultura? Você é desses que gosta de relacionamento?
Cara, eu vou te falar que sim, né?
Caralho, depende do relacionamento, né? É, você pode estar com um relacionamento sério com sorvete.
Caralho.
Inclusive nesse bom, tá grande momento. E como sempre quando, ele, Leandro e Amin.
É, então, quando a gente para de usar o Tinder é bom, mas quando a gente para de usar métodos contraceptivos é melhor ainda.
Opa!
Ou camisinha, ou preservativo. Sim. De qualquer maneira.
A gente, eu entendi, acho que mais, eu entendi muito bem o que você quis dizer. Não é, é bom usar porque... métodos contraceptivos.
Sim, exato.
É bom. Mas tem uns específicos que podem ser melhor ainda.
O
mas
bom
isso é uma.
Interrompido, vai.
Que isso, Eduardo?
Não escutem o jornalista Eduardo,
gente,
pelo
é
amor
sério.
De Deus.
Não, porque é o seguinte...
Inclusive tem dois filhos já.
Então, assim, o Milor Fernandes já diria, né, que gosta de... Ele também gosta de permissividade, mas, é, assim, o Tinder... O Tinder precisaria vir com uma marcação ali, um patrocínio gratuito e tal. Usem preservativo,
tomem
cuidado.
Importante.
Com essas coisas todas, né? Porque a permissividade é boa. Mas a facilidade é inerente da permissividade, correto?
Imagina daqui a 20 anos uma geração, a geração Tinder.
Daqui a pouco vai surgir. Deve ter já filhos do Tinder.
Então, deve ter, né? Eu conheci o Tinder porque uma amiga, muito bonita, por sinal, me falou um dia: o que você tá fazendo da vida? Ah, tô namorando. Falei: ah, namoro, que legal, não sei o que. Aí ela falou do Tinder. Fui pro Tinder, né? E dois meses depois eu fui falar pra ela: pô, Tinder, fui mexer no Tinder. Ela falou: é, tô grávida.
É, tudo bem.
Ô, louco, bicho!
Só que hoje ela é muito feliz. Ela vive o nome. Vive pelo filho, sim. Adora. Não, casou, mas deu certo.
É aquela coisa, assim. Como a gente conversa: ah, seu pai casou e não sei o que, tava grávida e tal, daqui a 20 anos. Pessoa, ah, meu, sou filho do Tinder, pô, foi uma vez, foi uma coisa.
Mas
só
o Tinder
saiu.
É um facilitador.
É só um facilitador.
É, é um facilitador e complicador ao mesmo tempo, pra mim. Eu tenho isso pra mim.
Pode ser. Tudo que facilita demais complica.
Eu queria dizer, só que o Tinder tinha que estar ouvindo essa porra aqui, porque a gente tá falando pra caralho no Tinder nesse programa.
O problema do Tinder, pra gente também falar.
O
motivo
do Tinder abandonado foi que não ganhei o patrocínio, sou eu
esperando. Se voltar, tamo aí, né?
Concorrente do Tinder é o par perfeito.
Tem o
OkCupid.
Esse é o mais divertido, velho.
O OkCupid? O OkCupid é um site,
baixa,
né?
Sim, mas baixa isso. Sério, baixa. Aí preenche o seu perfil. Divirta-se, cara. Porque é muito legal. Porque tem um negócio de... Você pode escolher, inclusive, só fazer novos amigos. Tem essa opção. Mas é baseado... Não é só nos matches. Você não vai lá pra... Que é o meu... Que é isso que eu digo que é complicado na questão Tinder. Nessa hora. Porque, mano, você fica só no que você tá vendo. Dali.
Sim.
É o que tá disponível naquela hora.
Nesse OkCupid tem muita coisa bizarríssima acontecendo. E é muito engraçado, cara. É realmente... E assim, você não precisa dar match, você manda mensagem se você quiser, enfim, é um bom momento aí pra se divertir com... É um bom experimento social.
Experimento social.
Experimento social.
Tipo assim. A Fazenda, assim.
Eu queria fazer um
experimento
protesto.
Experimento social.
Eu queria fazer um protesto sobre a Fazenda. Que tem lá o tal do maluco que saiu do Big Brother.
É, sim.
Dois, inclusive, eu não sabia.
Ah, mas
o tal de Uri, não faço a menor ideia quem seja.
O tal de Uri também é...
Mas
gostava
o desse,
de sentar o braço
o
na
desse
galera.
Especificamente. A gente não assiste.
É, olha só. É um fantástico... É um método contraceptivo bom, inclusive.
Não, eu acho que... Não, isso é de verdade. Eu entendo assistir. Não, é, não tô nem reclamando de assistir. Não sou desses, não. Mas... É uma maneira de... Não chamar essa galera, em resumo, eu diria isso.
Sim.
Eu acho que é. Porque
audiência.
Acaba fica muito nessa coisa, mas enfim, é só um comentário. Porque hoje. Eduardo, o que nós vamos falar aqui, Eduardo?
Eduardo, quem é?
Jornalista Eduardo, o que iremos falar sobre aqui?
Iremos falar sobre rir.
Rir, os limites do humor, é sobre isso que falaremos?
Quais são os limites do humor? Olha só. Não, sobre Rock in Rio.
Teve vinhetinha, muito bem.
Já
muito
que
bem.
Não tem nada de setlist,
não, né? Não só teve vinhetinha, como teve vinhetinha afinada, né? Por cima.
Eu descobri recentemente, no caso, semana passada, que existe um campeonato mundial de karaokê.
Mundial?
Mundial.
Achei que fosse só no Japão.
Não, onde é que teve a final, se não me engano, teve a final nacional agora em São Paulo, neste domingo, neste
último dia. Tu não tava lá?
Coisa como ontem. É, e a final mundial será na Finlândia.
Traremos o ganhador da final nacional aqui.
Veja bem, é uma boa, vamos procurar isso.
Vamos tentar encontrar esse sujeito.
Eu fiquei sabendo que acontece.
Sujeita, quem é que...
Teve uma seletiva em Blumenau. Que teve agora, aí não sei quando foi exatamente, mas grande momento, tem um campeonato mundial de karaokê com jurados, é um show de calouros, na verdade.
KWC Brasil.
Olha aí.
Só, onde competir? Final Brasil, vamos ver se tem um vencedor aqui.
Boa.
Já traremos já fazendo nosso próximo convidado.
Exatamente. Isso. Mas então tá, Here, Rockin' Rockin' Rio. A gente teria aqui, eu chamei a Mariana Tramontina lá do UOL, porque eu acho que ela fala o principal sobre, ela falou uma coisa muito importante, beijo Mari, inclusive, sobre essa edição, as edições do Rock in Rio no geral, fogos. É um grande momento do Rock in Rio, quando soltam fogos. Eu chamei ela exclusivamente para falar sobre isso.
Entendi.
Infelizmente ela não pôde vir, então teremos que falar sobre outras coisas. Eu queria só falar sobre os fogos do Rock in Rio.
Ah, entendi.
Mas teremos que falar, por exemplo, Maroon 5.
Pois é.
O que aconteceu,
Pedro? Maroon 5, eu não sei bem, na verdade. O Maroon 5 é assim, alguém fez um comentário no Twitter, talvez tenha sido o mozão de Raquel Brandão. Raquel
que
Brands.
É quem? Peraí, quem é? Raquel quem?
Raquel Brands.
Não conheço.
Uma moça que deveria estar aqui, mas o chefe dela não deixou ela sair do trabalho.
Não conheço esse chefe.
Iago Jardim.
É um ditador terrível.
Não conheço.
Iago Jardim, mas enfim, o mozão dela, Ronald Rivers.
Ronald Rivers.
É, Ronaldo Rivers. É, acho que foi ele que falou qualquer coisa de... O Maroon 5 acaba sendo a banda favorita do cara que usa camisa polo, qualquer coisa que vale, assim. Acho que faz muito sentido, na verdade. Quem diz que o Maroon 5 é a banda favorita dele, não é mesmo?
Mas eu conheço algumas garotas que disseram, dizem.
É, uma banda favorita mesmo, assim, né?
Algumas moças disseram.
Enfim. O fato é que Maroon 5 fez na sexta e no sábado o mesmo show, né?
Foi exatamente o mesmo.
É o mesmo repertório, então. O mesmo repertório, foi tudo.
Que sem graça.
É. Sei lá, Garota de Ipanema, meteu um Garota de Ipanema.
Mas é isso, assim, sei lá, fica perdendo um pouco. Porque você... A turnê inteira pode ser igual, concordo. Vai ser sempre o mesmo show. Se você passa duas vezes o mesmo show na TV e tal, o cara que tava no dia seguinte, no dia anterior, parece que o show não foi pra ele, né?
Aí duas coisas. Aí duas coisas.
Ah, mas na verdade é o seguinte, o cara tá fazendo show lá, caguei se tá passando na TV ou não, né?
Não, concordo. Mas eu acho legal você se iludir. Ah, esse show é pra mim que tô aqui. Ele cantou Garota de Ipanema, olha só que legal.
Vamos lá, você assistiu na sexta-feira alguma coisa? Não,
eu assisti, show. Eu assisti.
Foi realmente todo igual? Porque, por exemplo, eu imagino que Guns N' Roses vai ser exatamente igual foi aqui em São Paulo. Porque, porque do jeito que eles estão, as arminhas
mesmo
e rosas...
Igual. O mesmo setlist, enfim, né? Não,
tá.
Enfim, claro, idêntico tá. Nunca vai ser, né? Ele pode ser protocolar pra caralho, mas não necessariamente...
Mas aí, vamos lá. Aí foi num dia, foi na sexta-feira e no sábado...
Isso.
Pra quem tá morando em qualquer outro lugar do mundo, aconteceu o negócio da a Lady Gaga tem fibromialgia, que é uma doença punk para vários caralhos.
Pra quem disse, ela tá com frescura e o caralho. Lady Gaga, ela acabou de cancelar a turnê inteira dela da Europa, assim, meu. Tipo, não é um lance.
Não, é um negócio bem complicado.
E parece que tem uns detalhes sobre isso no documentário.
Documentário,
sim,
né?
sim.
O Felipe do Papel Pop, ele assistiu já o documentário, ele falou que tem que ela sofre, mostra ela sofrendo bastante no documentário que estreia, acho que é sexta-feira.
Dia 22, isso
Netflix,
mesmo.
Né? Mas enfim, aí a família real do Rock in Rio chamou o Maroon 5 pra substituir ela no...
Que já tava até no Rio, né? Já tinha chegado.
Da hora, tava lá, exatamente. E não é a primeira vez, parece que em algum ano, acho que 2011, 2013. Não, parece que eles substituíram o Jay-Z, eu li isso.
Ah, sim, eles substituíram o Jay-Z, sim. Mas aconteceu com o Billy Idol também, lá atrás, eles substituíram, enfim, é isso.
O Maroon 5 substituiu...
Maroon 5 lá atrás substituiu o Billy Idol, uma coisa horrível.
Peraí, no Billy Idol, foi 91, foi? 92?
Então,
ele não veio o Billy Idol?
Não, ele substituiu, ele fez dois shows.
Ah, tá, entendi.
Ele substituiu
entendi.
Uma outra atração.
Que era um grande momento em 92, em que assistia realmente pela RGT.
Isso,
a famosa Globo.
Não tinha opção. Caminho, Não existia TV a cabo.
Que esse ano, inclusive, eu acho uma boa ideia assistir também. Pela Globo, porque é Marimum, né?
Não, você pode assistir um show e gravar na Globo. Com a Marimum, você vê o compacto,
não
né?
Não é tão compacto, na real.
Eu vi um pouco. Eles entram ao vivo, mostram o show, aí depois mostra o compacto dos anteriores.
Ah, entendi.
Enfim, e ela também tá ao vivo ali. Eu lembro até que ela falou, tipo, era umas 3 da manhã, ela postou foto no... Ela postou um stories. E eu falei, como você tá ao vivo agora? Assim, tem umas partes que são ao vivo. Tipo, não, 3 da manhã.
Mas também a Globo... A RGT, desculpa. É assim, né? Mantém a programação normal, filme da madrugada e tal, Corujão, aí entra o Rock in Rio, né?
Sim,
bizarro.
Sim. Não, aqui também...
Ah, o foco é no Multishow, né?
E sabe qual
sim,
é o fato?
Claro, mas
o
ponto, bizarro
isso. O ponto real é que a audiência da RGT, neste horário aleatório, vai ser maior que o Multishow.
Opa!
Ponto.
Com certeza. Ah, sempre vai ser. Claro.
A Globo já mostrando barra...
Cara, mas é uma coisa de as TVs fechadas, é no máximo um ponto.
Sim, sim.
A grande
sim.
média é isso.
Sim.
Eu lembro na MTV, quando eu fiz o especial da Comic Con, em 2010, deu 0,4, a galera mandando parabéns, pá, que valeu, ficou foda. Deu 0,4, que dá tipo 10 pessoas assistindo.
Mais audiência que a Gazeta, meu, ô louco, mais audiência que a Gazeta, muito problema na Gazeta, hein?
Borges teve mais audiência que Kátia Fonseca.
Chupa
Mama Brusqueta.
Não é mais a Mama Brusqueta, é uma versão.
É uma versão genérica.
Uma versão genérica da Mama Brusqueta.
Como
tipo
assim?
A tia.
Eu não
tia,
sei o nome, mas
é isso, mas é isso, quase isso.
Basicamente isso. A Mama Brusqueta vai pro SBT?
Foi pro SBT.
Parou fofocando, fofocalizando.
Fofocalizando, grande nome. Mas enfim, onde eu quero chegar com o Maroon 5?
Ah, Maroon.
Que rolou esse negócio com a Lady. Negócio no Brasil tão complicado que até a Lady Gaga foi revogada nessa. Ah, desculpa. Foi boa, foi nível Eduardinho, hein?
Gostei.
Boa, Du.
Gostei.
É nice.
Também gostei.
E foi chamado eles ali porque é uma coisa muito mais fácil. Ela falou, amigos, fazem outro show, porfa. Já estavam ali, então.
Já chegou.
Já provavelmente tinha passado o som, porque eles passam um pouquinho antes e tudo mais. Então era muito mais fácil. Mas em termos de show parecido, é exatamente o que o Metallica faz, né? Todos os anos últimos que teve Metallica no Rock in Rio, os shows foram exatamente iguais.
Mas, por exemplo, do Lollapalooza já não foi.
Eu não vi o Lollapalooza.
Porque aí eles já estavam com um disco novo lançado, aí...
Tudo bem, aí agora, aí só que eles estivessem nesse ano no Rock in Rio, seria exatamente o mesmo show do Lollapalooza.
Provavelmente.
Possivelmente.
E por que você está criticando o Maroon 5 e não o Metallica?
É porque é o Maroon 5. Ok, próximo.
O senhor é hater! O senhor é hater de música pop!
Olha, eu gosto Adam. E o pior é que eu até gosto do Adam Levine.
Eu preciso gostar entre uma aspas. Coisinha. Assim.
Diga, Eduardinho.
Uma pessoa que está nessa mesa e não é Thiago Cardinho, tweetou que por Adam Levine estar usando uma camiseta de que
eu fiz
dizia.
Um kkkk, desculpa.
Ah, então tudo bem, então isso isentou.
Foi uma piada muito ridícula.
Eu gostei da piada.
Não, porque tava com... Sem
No to Drugs.
Sem No to Drugs e uma camiseta, um símbolo proibidinho, maçonha.
Então por quê? Por quê?
Maçonha. O quê?
Porque ele
não era
no Sem
No to Drugs, ele tava usando War on Drugs.
War on Drugs.
War on Drugs
é uma banda.
A minha piadinha foi, você tá War on Drugs, por que ele está lá? KKKKK, desculpa.
Sim. Outra piada, inclusive.
Foi isso.
Selo de aprovação.
Mas eu não tenho nada contra o Marrom 5, de verdade. Aliás, o Marrom 5 tem algum parentesco com o CPM22?
Acho que sim. Acho que eles são todos da mesma galera.
Tipo, primo, 22 e tal.
Todo mundo.
Enfim, caixa postal 1022. Mas enfim, o que o senhor achou do show do...
Ok, nada demais, assim, sabe? Eu não acho, honestamente, eu não acho o Maroon 5 uma banda maravilhosa, assim. Acho que a única música deles que, de fato, em algum momento me chamou a atenção foi Move Like Jagger.
Por quê?
Porque eu achei uma música ok, assim, sabe? Tá. Mais divertida, tá. Mais... O resto eu acho meio, sei lá, pop rock genérico, assim, sabe?
Tá.
Eu acho que o que eles fazem, por exemplo, em termos comparativos, e falando de outra banda que tem número no nome, o Matchbox 20 faz muito melhor.
Matchbox 20, que é o que tem com música do Smooth com o Santana?
Matchbox 20 é o, né? Cara, o vocalista tocou com o Santana, é isso.
Tá.
É, eu gosto, eu acho uma banda que tem muito menos reconhecimento do que o Maroon 5, e eu acho que é muito melhor em termos de... Sei lá, de entrega sonora, sabe? Entrega
tudo bem, mas você, pelo que você está me dizendo, teríamos então, poderíamos ter o Caixinha de Fósforo 20 no.
Caixinha de Fósforo 20.
Engraçado.
E Caixa Postal 1022. Sim. Eles poderiam ser uns headliners do Rock in Rio, é isso que o senhor está me dizendo?
Cara, poderiam, mas jamais seriam.
Tá.
Porque, de acordo com o pensamento do Clã Medina, eles não seriam populares o suficiente pra estar ali no papel de headliner.
Mas a gente tá pensando em alguém pra substituir o Maroon 5. Acho que o ideal seria a gente pensar em alguém pra substituir Lady Gaga que tivesse alguma coisa a ver. Porque Maroon 5
coisa então,
Lady Gaga. Foi uma questão de necessidade.
Então, ó, aí
é que não tinha quem também.
De não ter quem.
Tem esses dois lados. Esse é o ponto.
Só que boa parte do público queria a Anitta, que não foi nem cogitada porque o Medina disse que
Mas calma, são duas coisas. Ela não poderia substituir mesmo.
Não teria como, exato.
Não tinha milhões de razões, não tinha. Inclusive, que eu tava de férias, eu acho muito bom estar de férias e estou de férias, foram de vocês.
Caguei pra vocês.
Eu acho isso muito importante mesmo.
Mas até aí que a gente fosse sobre 20 também não. Então,
não, não, sim, não. Foi uma provocação, nosso amigo. Tchau, Cadinho.
Foi, pelo amor de Deus.
Porque, inclusive, falando em números e primos, tem o 5 Seconds of Summer, tem tudo. Ali foi uma boa. Mas talvez Ivete Sangalo poderia. Eu acho que funcionaria melhor no lugar de Lady Gaga.
Justo.
Dos que estão ali.
Justo, mas é eles também não colocariam um brasileiro pra encerrar a noite. Também é uma. Foge da proposta do Rock in Rio. Eu concordo 100% com você. Acho que caberia. Por mais que, enfim, a Ivete hoje seja menos representativa do que é o pop nacional, que
total,
é a Anitta. Mas ok, de quem tá ali, tá. O contrato já tá assinado mesmo. Já tá com todo o equipamento, já tá aqui, bota ela pra dentro,
Porque olhando, assim, isso falando do palco mundo só. Teria Ferg, que não. Vimos que não dá.
Não dá.
Um show da Ferg não dá. Podia ser aqui, do lado, aqui na Central 3, que não ia funcionar. Não daria pra fazer um show dela. O Shawn Mendes, que. Whatever.
Essa música é deliciosa que você tá tocando no momento, hein?
Pô, eu vou ouvir isso ao vivo, eu não sabia, cara. Eu fiquei muito feliz vendo o line-up que eu vou ver nesse fim de semana. Vai ter Tias Fofinhas, vai ter o
Bon Jovi.
Eu vou ver Offspring, cara.
Offspring. Você vai ver o Bon Jovi.
Adolescência. Sim, isso eu sabia.
Mas eu queria muito estar lá pra ver a sua reação quando ele tocar Live Now and Pray. Se é que ele vai tocar.
Se ele não tocar, eu dou um surro no palco. Cara. Nossa, enfim.
Tasca um beijo pro homem.
E eu verei também, para a alegria do Renan, vai me amar muito. Opa. Que os Red Hot Chili Peppers, Chili sempre com dois L's, é sempre bom lembrar.
Não.
São as pimentas vermelhas e quentes.
E eu vou ver também Capital Titãs, ia ser legal. Eu gosto de Titãs.
Titãs é legal.
Esse Titãs não é mais o Titãs.
É, sobrou pouca gente, na verdade.
Que toca Incubus.
Incubus é uma puta banda boa, cara. É. Mas eu acho. Não sei. Eu tenho a mesma sensação que eu tenho com eles, que eu tive, por exemplo, com a Alicia Keys ontem. Ela tem uma voz.
Peraí. O senhor tá vendo Rock in Rio ontem?
Eu vi Rock in Rio.
Só Rock in Rio ontem?
Não, vi Rock in Rio.
Polêmica.
Polêmica. Não disse que só vi Rock in Rio. Olha, esse só é muito capcioso.
Muito bem.
Mas ela... O show foi lindo, ela tem uma puta voz, tal. Fora aquela This Girl Is On Fire, que eu não aguento mais escutar aquela música por causa da novela. Mas enfim.
Você assistiu a novela, Cardinho?
É, essa novela, na verdade, eu vi mais do que eu gostaria.
Que novela?
Novela que tinha essa música, era Cléo Pires, era a música tema da Cléo Pires do romance dela com Domingos Montanha.
Nossa, segue o jogo, vai. Nossa,
da Turquia, ela da Glória Pérez passava isso. Na Turquia.
Nossa, faz tempo, hein?
Segue o jogo mesmo. Enfim, o fato é que a Alicia Keys, eu acho que ela era pequena demais pra um palco daquele tamanho. Ela funcionaria melhor num palco mais intimista.
Exatamente.
O Incubus, eu acho que é uma puta banda de rock boa pra caralho, mas eu não acho que é uma banda de rock de arena.
Não, banda de rock sonolenta. Pra outro tipo de...
Eu não acho sonolento, eu acho o som bem bom.
Outra polêmica.
Eu acho bem bom.
Não,
mas não acho...
bom e sonolento.
Mas eu nem acho que cabe naquele palco. Eu acho que, por exemplo, ele funcionaria muito melhor no palco Sunset. Sacou? Sim. Assim como eu achei que o Ghost, que é uma banda que eu amo...
Por que palco Mundo e palco Sunset e não palco World?
É,
por que
pois
não
é.
Palco pôr do sol?
É. Por quê?
Eu acho isso importante.
Falta padronização.
É uma discussão importante que a gente deveria ter.
Eles podem ter medo de colocar palco World e as pessoas acharem que vai tocar World Music.
Ninguém ia achar isso.
É, não ia achar.
Não faz a menor ideia.
Bom seria se fosse o pau comendo e o pau... Ah!
Ai, caralho!
Ah, moleque, batiza.
Jornalista Eduardo, queira pra você retirar.
Mas tudo bem. Pet Shop Boys, eu fiquei sabendo no dia que tava tendo.
Maravilhoso.
Não consegui prestigiar. Eu não sei o que eu fiz na sexta-feira. Além de passar calor.
Pet Shop Boys, cara. Pet Shop Boys... Então, por exemplo, agora tá tocando outra banda que acho que é... pequena principal, que é o Walter Bridge.
Que vai estar no palco Mundo também.
É, então. Eu não sei se eles são grandes os
suficiente.
Mas não vai ter
Jota Quest no mesmo dia.
É, então. Mas Jota Quest é aquela história, né?
Enfim, eu vou ver Jota Quest.
Você vai ver Capital Inicial.
Que eu não sei também, né? Eu tenho que ver os outros palcos. Que vamos aqui. Mas é o Pet Shop Boys, segue sobre Pet Shop Boys.
Pet Shop Boys, eu acho que. Eles deram aula, eles são incríveis. Enfim, né? Uma instituição do pop. Mas eu acho que eles fariam mais com um show maior. Eles tinham mais hits pra colocar que eles acabaram deixando de fora, assim, sabe? Eu acho que tem coisas que cabiam ali no show. Eu vi um show completo deles no Team Festival, finado Team Festival. Foi incrível, 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 incrível. Não que o show não tenha sido bom, foi bom.
Mas foi um show, valeu, que... segurou o palco Mundo? Desculpa,
Eu acho que segura. Até pela produção e porque, enfim, daquelas músicas, dá pra dizer, sei lá, que 70% é hit o bastante pra fazer as pessoas cantarem junto. Ainda que a galera seja novinha o suficiente pra não saber quem diabos canta aquela música. Mas pode lembrar, Domino Dancing, cara, porra.
Então, eu não sei se é o lance dos caras, se é o lance da...
É a música do nosso querido amigo Bruno Day, inclusive.
Os próprios festivais não levarem muito a fé, não sei. Mas, por exemplo, o show do Tias Fofinhas está marcado para qual horário? Você chegou a ver?
Eu acho que
possuo
é
essa informação.
É o show antes do Bon Jovi, não é isso?
É que eu já fui pro palco pro Sunset, calma aí. Segura.
Não, acho que é o show
assim,
antes do Bon Jovi.
No Lollapalooza, o show do Duran Duran, que também é uma baita instituição... Foi super curtinho, super espremido.
Tias Fofinhas é logo antes do Bon Jovi.
É isso aí.
Então talvez eles até tenham tempo de... Mas assim, o Duran Duran ficou faltando hit, não deu. Tipo,
e foi durante o dia, né?
Calma aí, pera. Acho que o problema foi ser durante o dia, porque hit, meu amigo, foi o melhor show que eu vi.
Mas ficou faltando, teve música que não deu pra eles tocarem. Eles queriam, e o Simon Le Bon pôs Rio no lugar.
Motivos
pra poder fechar com Rio, porque tinha as bolinhas e blá. Mas faltou, porque eles estouraram tempo, enfim. Um monte de coisa. Porque foi 45 minutos, 50 minutos.
Ainda né? Acho que Pet Shop Boys, por exemplo, tinha potencial pra ser headliner. Deixa no lugar da Lady Gaga, Pet Shop Boys.
No lugar se não tem Lady Gaga.
Sem Lady Gaga. Porque a Lady Gaga, no fim das contas, tava conversando isso hoje até.
Hoje.
Exatamente hoje.
Exatamente hoje. Antes de entrar aqui, inclusive, botei o pack pra dentro, tinha acabado a conversa. O Lady Gaga, eu acho que era a grande novidade desse Rock in Rio. Ela nunca tocou. É o tipo de show que é a cara do... Não, tudo bem, mas dentro do formato Rock in Rio, eu quero dizer. Porque, meu, Justin Timberlake já tocou. Todos eles já tocaram. De novidade, mesmo, de headliner aí, tem o The Who.
Sim.
E tem a Lady Gaga e o Aerosmith. Vai. Ok, porque o resto é repetido. Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers, sim. Bon Jovi, é todo mundo galera já que já foi, né? Sim. É tudo figurinha repetida. A Lady Gaga ia ser a grande novidade aí do pop, vai, digamos.
E essa semana foi 100% pop, não rolou um... Não vamos entrar nessa discussão babaca do Rock in Rio, Rock in Rio, não é isso? Vamos, é. Mas a semana foi 100%
foi,
pop.
Foi.
Não rolou o rock, o show de rock, não teve nenhum.
Não teve. É. Não, teve... Aí pode ter uma discussão. Five Seconds of Summer, por exemplo, é uma banda de rock?
Ah, não ouvi.
Então, filme,
não
faço eles ideia. São, sei lá, uma banda de pop punk, Proto Green Day ou qualquer coisa que valha, só pra adolescentes.
Tá.
Sei lá, aí tem uma discussão, e acho que é uma discussão besta no fim das contas, né? Sim. Mas é isso, era uma banda, né? Num formato de uma banda de rock. Que nem o Walk on Moon, que rolou ontem.
Nossa,
né? Enfim. Eu só conhecia eles porque tinha uma música deles que toca no seriado do School of Rock lá que meu filho assiste na televisão.
Ah, tá.
É só isso que eu sabia deles.
No palco Sunset agora nessa. Teve muita coisa boa no.
Sim.
Sunset.
O palco Sunset teve coisa. Porra!
Só
Nile Rodgers, cara. Que homem, velho. Que homem.
Quando foi,
cara?
O Nile Rodgers?
Foi. É do Pronto. Chique. Maravilhoso. Sim. Aquele homem incrível, cara.
Mas na sexta-feira eu prestei mais atenção nisso. Parece que a Cell tava meio doida, né? Falaram que ela tava meio maluquinha ali. Fernanda Abreu e o tal do Dream Team
do Passinho
foi uma delícia. Se eu adoro incrível. Essas postas.
Incrível.
Posta não, quis dizer.
Mas, a gente entendeu.
Incrível. O Salve o Samba, não sei o que é, porque isso eu já não sei se eu ouvi, não prestei atenção.
Salve o Samba, na verdade, era uma galera toda. A gente tinha até Alcione. Salve, Alcione!
Não vi, rapaz.
Pois é, Alcione
e Rock. O que você fez na sexta-feira, mano?
Vai saber, meu.
Alcione.
É sério, eu tô preocupado, velho. Não lembro
o que aconteceu sobre um mundo
invertido. Não sei o que aconteceu na sexta-feira, cara. Que bizarro, mas tudo bem.
Deviam ter guardado Alcione para cantar junto com o Guns N' Roses.
Pode acontecer.
Poderia.
Eu torço para... Nossa, imagina que muito louco.
Existe uma chance que esses moços aí, esses mineirinhos aí, o Jota Quest, tenham participação de Anitta.
Não vai.
Ela cantou música com eles já.
Não vai.
Eu sei
vai.
Que não.
Ela não vai por causa dela. Ela vai
seria deixa... burra se ela fosse.
Porque você tá falando que ela vai fazer um festival. Ela inventou de fazer um festival dela. Maravilhosa também.
Incrível.
Tipo, foda-se você,
por
Medina.
Favor,
eu
por
vou.
Favor,
eu vou mais no.
Quero muito que ela faça.
No Anitta Festival. Aí também teve, que eu vi, que ficou muito legal. É que ficou muito legal. Eu gostei do Blitz, do show da Blitz.
Sim.
Porque
sim.
É sempre legal.
Sim.
Blitz é uma banda legal.
É isso aí.
Blitz é maravilhoso.
Eu cresci com Blitz, então é legal ver.
O Evandro Mesquita é o único cara de 70 e tantos anos.
65. Mas ainda assim, é bastante antigo.
Maldu tem 20 e poucos anos,
é suficiente
pra poder ver com os outros 70.
Mas ele tem muito mais energia que eu, cara.
Mas nossa senhora, velho. Eu lembro dele na época.
O Tinder do Evandro Mesquita, rapaz.
Grande Evandro Mesquita.
Pra ficar naquele pique, né?
Teve um show que foi muito legal, o Rael com a Elza Soares, que não é na verdade Rael com. Não foi um show dos dois.
Foi
um show dele, e depois rolou uma parceria assim no final.
Mas o show foi dela.
O show, a parte dele foi muito legal.
Foi, ele é ótimo, veja, não é isso que eu tô falando. Mas, cara, a hora que a mulher entra no
palco, ela sumiu. Aí tá, eu só sei, não foi um show dos dois. Teve um show dele e o show dela.
Foi maravilhoso.
Foi isso, não teve uma real divisão ali. De palco com os dois. Eles ficaram ali e foi muito legal.
Foi
muito legal ver a véia ali.
A véia.
Nova? Não é nova, mas. Não, mas acho muito foda, velho. Ela tá no troninho dela, que é mesmo um troninho ali.
Ela manda bem.
Senta e manda bem.
Ela manda
e fala, e manda, e vai que vai.
A Ferg, o G1 fez uma matéria com a Ferg mostrando divas brasileiras. Ela já conhecia a Anitta, enfim, né? Conheço a paradinha. Os que mostraram a Elza Soares pra ela. Ela falou, cara, eu não vou conseguir envelhecer e ficar como essa mulher, cara. Porque ela canta, ela olha pra câmera, mostraram um vídeo pra ela, ela olha pra câmera com uma emoção que eu não sei se alguma vez na vida eu vou conseguir dar, assim. E é verdade, cara. O que ela dá de emoção na voz é um negócio...
Especialmente
sim.
Ela não consegue hoje, imagina a velha.
Mas enfim, saudades Guns N' Roses nessa época. Eu tô vendo o clipe aqui com Axl Rose rebolativo. Vamos combinar. O Adam Levine entrou o Axl vai entrar também assim, de jaqueta de couro, calça. Saudades Axl Rose de shortinho de Lycra, bandeira dos Estados Unidos, quando ele fala pra cá, só. E a bandana.
Parecendo uma linda mulher ruiva.
Exatamente.
De costas e cana.
Como diria as velhas virgens, se é um homem, que homem lindo.
É.
Você entendeu?
Exato.
Aliás, eu, falando nisso, o Taylor Hanson não parece mais uma menina bonita.
Não.
Ele
não.
Virou um cara mesmo. Agora é, não tem uma. Meu crush.
Acabou.
Triste. Por ele acabou, ficou lá no
um cara
no show
com uma hora acaba.
18 filhos.
Miguel convida Emicida também foi legal.
Muito foda.
Novamente, nesse caso foi mais uma divisão quando o Emicida entrou, que foi mais um pro final. Mas esse Miguel nunca tinha ouvido falar. Inclusive eu achei que era brasileiro pelo nome. Porque não era, seria Michael, né? Porque ele é americano. Mas foi muito legal o som do cara. Não conhecia. Aí ontem eu não vi nada. Por que eu não vi nada? Porque estava na. Na DLT, eu fiquei com uma cãibra uma hora, bicho.
Uma cãibra?
Inclusive, tá até agora aqui na posterior da coxa.
Isso.
De ficar sentado. Sério, uma hora eu dava lá um vivaço.
Vai ter que ficar uma
aí
semana.
Aí eu tive que dar uma esticada na perna, fiquei dessa.
Vai demorar uma semana pra voltar aos treinamentos.
Sim, infelizmente aí talvez eu vá perder um ou dois jogos.
Teve um momento que pra mim foi um highlight dessa transmissão. Quando o grande ator Thiago Borbola, que consta no IMDB, mostrou todo o seu talento encenando qual é a reação de uma pessoa que não ganha o prêmio.
Você lembra desse momento? Sim, eu fiz isso.
Nossa, foram segundos ali de atuação. A câmera ficou mais do que o Borges imaginava.
É porque ainda mais assim... Porque na minha frente, tinham o feed do estúdio, que era o que estava fazendo. E tinha uma televisão bem do meu lado esquerdo, mais atrás, com a premiação.
Tá.
Só que aí, uma hora, quando começou a premiação, eu fiquei olhando assim de costas e os caras, tipo, talvez não seja o caso.
Uhum.
Aí me colocaram ali, então eu não vi nada acontecendo no programa.
Putz.
Porque o feed do show, do estúdio, sim, não tinha. Eu fiquei só vendo a transmissão.
Não tinha retorno ali.
Então não vai. Aí tá bem também, que eu não tinha que me preocupar com o que tá acontecendo.
Melhor. Você lembrou quando o Sean Spicer apareceu.
E eu fui o único, inclusive, que ninguém
reconheceu.
E ele, quando. Eu não sei se você também viu quando o John Oliver ganhou o primeiro.
Sim.
Que eu não esperava. Tipo, eu fiquei tipo, cara, ele ganhou, foi muito bom. Foi muito divertido, cara. Eu gosto muito de trabalhar com a Marina e a Fernandinha Eduardo.
Sim.
Que bom. Que bom.
Não, a Fernandinha já veio aqui, a gente vai gravar coisinhas. Foi muito. Aí eu cheguei em casa 5 horas da manhã, porque teve uma confraternização.
Que
depois.
Beleza, que gostoso.
Começar a semana assim, quem nunca, né?
Claro, cara.
Segunda-feira, como trabalhar? Chega 5 horas da manhã. Mas tá. O que teve ontem no Sunset que valeu a pena? O que teve ontem que valeu a pena nesse domingo? Porque eu acho que o M na TNT, hashtag M na TNT, é o vivaço no TNT, era mais importante.
Então... É, mas é que, né?
O Justin Madeira Lago foi legal?
Foi! Nossa senhora! Justino
Madeira Lago.
Cara, foi...
Foi a mesma coisa da última vez?
Mas foi praticamente o mesmo show de 2013.
Já deu, né?
Cara, eu acho que assim, eu acho que ele... Ele é um cara que sabe comandar o palco. Ele é um cara que sabe comandar a galera. Mas... Enfim, não tinha muito de novo, né? Porque ele não lançou nada.
Ele tem sido mais ator do que cantor, talvez.
É, né? De novidade, tinha a música do Trolls lá.
Que, meu, eu acho um porre.
Né? Não é um porre. Acho que você está equivocado. Melhor se você levantar.
Sai daqui, por favor.
Ai, meu Deus do céu.
Sai daqui, Eduardo.
Perdeu.
Mas... Agora que você falou desse negócio de ter novidades, assim... não vou dizer 2011, não lembro 2011, nem 2013 também não lembro, não. Desculpa. Mas teve em 2001, foi um grande. Rock Rio foi um grande negócio.
Foi, sim, pra caralho, pra caralho.
Foi tanto quanto pra. Veja bem, eu tinha 2 anos no primeiro, então não faço a menor ideia de
eu
como
também
foi.
Não...
Mas em 90, eu lembro direitinho de todo o negócio de 92, 91,
é 91
foi.
91.
Eu lembro que tinha. Eles faziam revistinhas. Com todas as bandas. Eu lembro que veio a meu crush, um dos meus principais crushes, a Debbie Gibson veio, veja bem, com as coisas que eu lembro. Eu tinha 91, tinha 8 anos. E eu era apaixonado pela Debbie Gibson, tenho até hoje o LP, inclusive dela.
LP!
LP, sim, sim. tinha as garrafinhas de garrafinha, latinha de Coca-Cola com especialzinho e não sei o quê. Em 2001 era, mano, todo mundo, sim, só falava
disso. Tinha coleção de CD das bandas que iam, eu lembro disso.
Eu lembro que foi quando veio a Britney, sim, quando ela perdeu a virgindade, inclusive. Ela perdeu a virgindade aqui no Brasil com o Justin na época.
Casal Jeans. Justine. A foto clássica do casal jeans.
Justino Madeiro Lago.
E assim, tipo, naquela época, acho que foi a primeira vez que teve tanto mais pop. Acho que
Britney, foi Justin mais,
Timber, falou essa coisa.
É, teve um dia totalmente dedicado ao pop.
De junho.
Esse dia os headliners foram. Começou com o Aaron Carter, o irmão do Nick Carter, dos Backstreet Boys. Aí teve o Sandy Jr., teve Britney Spears e o NSYNC.
Ah, foi NSYNC, né? Não foi nem só Justin.
Não, era NSYNC, ainda tava no NSYNC.
2001, né?
Cara, enfim, pra mim foi incrível, porque assim, eu trabalhei, eu vi todos os dias em loco, eu tava lá. Pra mim foi uma lembrança sensacional. E um dos melhores shows que eu vi na vida foi nesse Rock in Rio, que foi o do R.E.M.
Aquele show foi legal.
Eu lembro naquela época que eu gravo. Olha isso, ouve, Eduardo, você não sabe.
É olhar.
É. Eu lembro que eu tinha o vídeo. Eu descobri naquela época que dava pra gravar coisa da televisão pelo videocassete.
Você descobriu em 2001?
Sim, amigo.
Nossa! Qual o problema? Cara, a gente tava no DVD, o Barbie descobriu que dava pra gravar.
Eu tava na internet desde 95, tinha outras coisas mais importantes pra fazer, né, naquela época. Entendi. Eu só fui mexer com vídeo na 2001. Eu já era velho.
Mas cacete, eu gravei também todos os shows. Eu tinha...
Em 2001, o Judão já tinha um ano, pra você ter noção. Então, quando eu fui, descobri que fazia coisas muito mais importantes.
Entendi, cara. Entendi.
Mas
continue,
tá,
por favor.
Era vídeo, e não só isso, além de gravar, eu descobri também que dava pra colocar o Sam. No mini system que eu tinha. Maluco, eu fiz um negócio no meu quarto pra gravar os shows do Rock in Rio e ouvindo uma puta negócio legal. Sim. Aí tinha Guns N' Roses, que já era velho também de Rock in Rio,
que
mas.
Foi um show bem filha da puta.
Mas é o que a gente tá pensando. Esse ano vai ter o The Who antes do Guns N' Roses. Sim. Eu acho isso meio errado. Especialmente porque o Guns N' Roses não vai atrasar um segundo.
É aquela vez atrasou pra caralho,
isso,
verdade.
Isso é muito legal, cara. Tem essa raiva.
E aquele clima. Onde está Axl Rose? Aí ele chega de helicóptero e não sei o quê.
Eu acho muito legal. Eu acho necessário.
É verdade.
O rock morreu.
É necessário pro mito do Axl Rose.
É, que acabou. Isso, pô, o ano passado estive aqui no show daqui. Tinha 9:30 em ponto.
Tinha duas figuras que atrasavam nos shows. Axl Rose e Chorão. Ambos morreram.
É, o Tim Maia, inclusive, nem ia no show também.
Era uma outra, né?
Era uma outra. Mas tá, é aí que teremos mais semana no Sunset. Tô vendo aqui. Alice Cooper, na quinta-feira.
Sim, Alice Cooper com o Arthur Brown.
Vem todo ano.
A Tour,
né?
Marrom.
Não.
Não.
Pior que não.
Ele não veio.
No último ele veio com aquela banda maluca, né?
Vampires.
Tá. Mas é diferente.
Era outra coisa, né?
Outro show. Okay.
Que vai ser no show no palco Sunset, que é o. Que tem a banda brasileira no mundo, aí vai pro Sunset, que é o headline do Sunset, que é tipo isso. Aí vai. Aí começa de vez o mundo.
Isso.
No dia 22, isso vai ser muito foda. Nem Mato Grosso
nasceu um puta zumbi. Bom pra caralho, hein, cara. Imagina isso.
Baiana System, que falam que é muito legal, eu nunca ouvi, mas enfim. Tem um grande encontro com Vida, banda de pífano, Zé do Estado e o grupo Grial de dança. Whatever. No dia 23, no sábado, tem o CeeLo Green, que é o maluco do...
Do Gnarls Barkley.
Isso. Convida a Isa, grande Isa. Bomba Estéreo convida a Carol Conká. Carol Conká é muito legal. Muito bem. Cidade Negra canta Gilberto Gil e convida Digital Dubs e Maestro Spock. É impressionante como tem a Anitta. Tem tudo esses caras. Veja bem, não é pra não ter esses caras. É não ter
não Anitta. Tem Anitta. Mas é porque o funk não tava no programa.
É. Aí no domingo... Vai ter Dr. Phoebs e Supla.
Olá.
Olha os caras.
Então, o que acontece? No domingo, o palco Sunset é o único palco que, sei lá, meramente pode lembrar as tais noites que o Medina fazia de metal.
Que tem tal do Republic, que parece ser uma bosta.
Que é pesado, mas é mais pesado.
Parece ser uma bosta.
Mas é mais pesado, é isso que eu tô falando.
Parece ser o... Você falou o pessoal que tem.
Que é
fã do Maroon 5.
O metaleiro que usa a camisa polo.
É isso.
Metaleiro que usa a camisa polo.
E aí depois tem o Sepultura.
Isso. Então é isso, assim, é o único momento que lembra vagamente, assim, a noite que era tradicional pro Rock in Rio, né? E esse ano não teve. Por que não teve? Porque o Medina ficou magoado que o Metallica foi tocar no Lollapalooza e ele falou com o Iron Maiden não, né, não quis tocar, qualquer coisa assim e tal. Tava preparando o turnê, faz tempo que o Iron Maiden não veio pro Brasil, aliás.
Verdade,
tá vendo,
ele veio faz uns dois meses.
Faz uns dois meses que o Iron Maiden veio pro Brasil. Mas enfim... Aí acabou que não teve uma noite.
Ou seja, o Medina ele queria o Metallica mesmo. Ele não tem nem maneira. Ou vamos pensar aí.
É metal, era o Maiden Metallica.
Ele não consegue. Mas eu acho que aí são duas coisas. Isso é foda. Mas as pessoas. Tem muita gente que reclama disso. Mas tem uma galera que não consegue parar pra pensar no seguinte: se ele coloca outra banda como headliner, não vende essa porra. Ou seja, preguiçoso é ele e preguiçoso é o público.
Sim.
Isso é que é foda também.
Mas, vamos lá. Vamos lá. No domingo, Offspring eu acho realmente legal.
É, pô.
Lembra minha adolescência. Aí, em 1587.
Aí tem o 30 Seconds to Mars, que foda-se. Foda-se muito.
Nossa,
foda-se.
Por favor.
Aí tem o Red Hot Chili Peppers, Chili com dois N.
Isso.
Que o Renan já está excitadinho.
Aí é show.
Eu tô sentindo daqui a excitação.
De 2001, mesmo. Por exemplo. Show.
Já tá
o show de 2001 aqui. Do Red Hot Chili Peppers foi uma bosta.
Não. Não lembro. Não,
foi legal. Bosta. Vai se fuder, Cardinho.
Foi uma bosta.
Foi legal pra caralho.
Foi uma bosta. O Anthony Kiedis esqueceu a letra. Descartiche. Esqueceu a letra.
Público canta.
Você só tem esse trabalho. Ele esqueceu a letra.
Foda-se. Mas eu acho que vai ser um filme. Eu acho que vai ser um show legal.
Eu acho que
vai
ser legal. O Red Hot Chili Peppers de hoje.
Esqueci os acordes.
O Red Hot Chili Peppers de hoje é um Red Hot Chili Peppers mais legal do que o de 2001.
Tirando que não tem o John Frusciante, é aquele tem aquele guitarrista.
Eu adoro esse guitarrista novo.
Ah, sério?
É bom.
Mano, ele não é os acordes.
Peraí. Tem o Flea, cara.
Não é. Peraí.
Tudo que importa é o Flea, né?
Peraí.
Só isso,
peraí. Vocês vão ouvir a música, vocês não sabem quem é a porra do guitarrista, vocês não tem, porque é tudo igual.
Não é não.
Tem não, peraí. Do
as músicas é bem diferente.
Ele, se você vai ver o show, é outra história.
Ah, sim.
Por exemplo, do Guns N' Roses no final do ano passado, o Slash dominou. O Slash foi o novo Axl Rose. O Axl tava. Sério, ele virou um tiozinho muito certinho.
Aleatório.
E o Slash, ele ia pra todos os cantos. Era ele ele era o Guns N' Roses ali.
Sim.
O imagético do Slash é importante pra caralho. Mais até do que ele tocando.
Eu tô cagando pra música. Eu fui também ver no saudoso Parque Antártica.
Saudades. Leandro e Amin deu uma suspirada agora.
Antes, sei lá quando foi.
Jardim Suspensos? Não era isso o apelido?
2009.
Grande Jardim Suspensos.
Foi 2008 e 2009 que eu fui ver o show do Guns N' Roses aqui, que ainda era o Buckethead.
Sim.
Que teve o ele atrasou. O show foi começar 1h30 da manhã, pra começar às 10. Pra ter uma noção, assim. É, que teve até o...
Não
que
tava chovendo pra caralho?
Não, chegou a chover. Foi, bom, pelo menos o dia que eu fui, não choveu. Mas teve o Sebastian Bach.
Ah, sim. Bach. O RP do Axl Rose.
Nossa, o Sebastian Bach fazendo Jekyll e Hyde é assustador. Já viram isso?
Não
já
vi.
Meu Deus do céu.
Mas eu adoro o Sebastian Bach, fica quieto.
Nossa, mas
sobre guitarra, só pra encerrar o guitarrista. John Frusciante e tem a cara, é a cara do Red Hot.
Ele é a cara do Red Hot.
Foda-se. O som vai ser exatamente
o
mesmo.
E no caso
quem
dele, do John Frusciante.
Fala que é bem diferente.
Não, assim, é bem
eu
diferente.
Eu entendo de guitarra e eu não sou fã da banda.
Mas pelo amor de Deus, o show não é feito pra quem entende de guitarra.
Mas assim, sim, e a grande questão é: sim, o John Frusciante tava numa um problema com drogas que ele não conseguia fazer o show direito.
Então, aí desculpa, é outra coisa.
Não dá.
Aí é outra coisa.
O cara tem que cuidar da saúde dele, da vida dele.
Além de não tocar direito, ainda atrapalha.
É, então,
aí
não dá. Aí agora, aí também no
domingo.
Não, aí
Rock in Rio.
No sábado, vamos pro sábado, que tem quando tem. É que eu tô vendo uma foto aqui que tá aparecendo eu ali. Apareci ali no monitor de Leandro. No sábado tem o Titãs.
Titãs.
Que não é mais o Titãs, mas eu gosto muito de Diga, né?
Essa foto não é de sexta-feira, não.
Não é! Essa foto é de ontem! Essa foto é de ontem! Mas se fosse sexta-feira, não me assustaria também, porque vai acontecer.
Quem resta no Titãs? O Branco e o.
Branco Tom, Melo.
Branco Melo, que é pai do Bento Melo, que veio aqui,
isso,
do Silks 66.
Do Silks 66. Branco Melo, Tony Belotto e o Sérgio Brito.
Sérgio Brito.
Só são tem... três.
Só tem três? Não tem quatro?
Seria é muito legal se eles fizessem.
Porque o Paulo Miklos saiu.
Paulo, é verdade.
Entrou o Beto Lee, filho de Dona Rita, no lugar.
Ah, entrou? Entrou. Não sabia. É, mas seria muito legal também se falasse umas participações ali. Eu acho que...
Seu Nando, de seu Paulo...
De seu Nando, não. Seu Nando, não.
Ao pai da Sofia.
O pai da Sofia.
O pai da Sofia.
Seria muito legal se rolasse... Enfim, eu gosto de Titãs mesmo. Enfim.
Eu gosto, pô. Sim, e a música... O disco recente é fantástico, cara.
Aí tem o Incubus, que... Foda-se.
Olha lá, pra falar no Titãs.
Ah, olha só.
Sim, sim.
Playlist perfeita, só por causa disso.
Aí tem o Okin, The Hook, como acho que nasceu uma matéria no UOL sobre isso. São os únicos que pediram bebida alcoólica no camarim.
Exatamente.
Que maravilha.
Que aí são duas curiosidades nessa história.
É, tem essa. Uma que é bem curiosa mesmo.
Eles pediram vodka de batata.
Chique.
Chique.
Todas as vodkas são feitas de batata.
Ah, mas eles podem ser igual o Van Halen, então, né?
Que por quê?
Que pedia só os M&M's. Pedir os M&M's, os M&M's marrons. Os M&M's falaram porque eles faziam isso. Porque eles queriam ter certeza que o cara leu o contrato.
É isso. Os caras fazem de propósito.
É de propósito. Pra ter certeza que o filho da puta leu o contrato.
É isso que eu ia falar. Eles fazem de propósito. É pra foder a galera.
Então, mas o lance... A outra coisa que eu acho surpreendente nessa história do The Who é... Eles serem a única banda... É sério que o Slash não pediu bebida alcoólica? Vai totalmente contra o que eu imagino do Slash.
Talvez ele esteja no período...
Cara, de todos ali.
Contando os
se
dias.
Se bobear, fala, não sei.
Ah, pode ser.
Eu esteja okay. Com uma A da vida, um coisa...
Não, mas isso, não sei, talvez seja uma coisa pessoal deles. Tipo, vamos voltar e vamos fazer um negócio bonitinho. Porque lembra, você escreveu um texto. Sim. O mundo precisa de um novo, do retorno do Guns N' Roses. Você lembra disso? Você escreveu isso?
Sim.
Aquele Guns N' Roses que você imaginava... Não precisava. Mas vocês estão fazendo shows e... Eu também não acho o show tão legal. Precisaria de um pouco mais... Eu sou fãzinho do... Putinha, do Rod Rock, né? Eu vou me divertir para caralho normalmente. Mas... Eu acho legal esse, se eles estão... Se tá realmente nessa, tipo... Vamos voltar e vamos fazer o negócio certo. Porque acho que nem o Duff bebe mais.
E assim,
tem aquela galera. O Duff dos Simpsons foi nomeado por causa do Duff.
Sim,
tem aquela galera que tem a recaída, fodeu, o cara toma um gole.
Não, faz sentido, vocês têm a total razão.
Então, eu concordo que vai contra
a imagem.
O Rock morreu.
Não, nem é isso. A imagem do Slash, enquanto. Mais até do Quest.
Mas ele ainda consegue fazer o show ser legal.
Ah,
o Slash, como eu disse, o. Dusty tá morto, né, velho?
Eu
trabalhou muito hoje, foi explorado.
Não, nem foi
enfim,
isso, não.
Mas eu só a noite.
Rock in Rio não é meu.
Só Roller Coaster com Beavis and Butthead. Sabe quando tem Beavis and Butthead? Brincadeira, tô brincando, gente. Aí na sexta-feira tem o Bon Jovi.
Bom Jovem.
Eu não faço a menor ideia do que esperar, além de Living on a Prayer. Que é pra isso que eu vi.
Cara, eu na verdade, assim.
One Dead or Alive.
Eu acho.
Deve ser bom de ouvir.
Eu honestamente. Então, mas o ponto é: eu honestamente fico esperando que. Por conta do último disco, que é mais rock. É um disco. Finalmente o Bon Jovi gravou um disco um pouco mais rock.
Eu não quero saber do novo disco.
Então, mas eu não sei se isso. Mas eu não sei se isso é uma coisa que não deixa ele no espírito disco. De tocar as coisas mais hard rock do passado, sabe? Não. De repente
mas,
pode
acho
ser
tem, mas acho que tem que tocar, cara. Acho que num show como Rock in Rio não rola você ir fazer.
Preste atenção em quem está no mesmo dia que Bon Jovi.
Tia Sofinhas. Que só vai tocar velharia.
Então, não é só o fato de tocar velharia. Pense só que o Bon Jovi estaria muito bem acomodado nesse dia se ele fizesse um show só com balada.
Tô tranquilo. Se for balada clássica.
Não, tudo bem. Mas. É, tem um monte de coisa tão legal.
Concordo, mas eu não quero coisa legal, eu quero coisa velha, eu quero coisa que eu conheço.
Velha, mas eu tô falando legal e velha, cara.
Eu quero mainstream.
Mas eu tô falando legal e velha.
Aí tem o Alter Bridge, que foda-se. Ué, também, não quer saber.
Não tocar o Living on a Prayer.
Ai, velho, não sei.
Jota Quest, que whatever. Aí tem na quinta-feira Aerosmith.
Okay, não,
o show do Aerosmith deve ser uma coisa muito divertida, cara. Não, sério, não, cara.
Deve ser.
Sério, o Steven Tyler é pra mim um dos frontmen mais icônicos do rock, cara.
Sim.
Divertido. O show deles que eu vi em 2006 foi bem legal.
Não é não.
E eles fizeram.
Não é não.
Eu fui no show mais recente.
É, você não... Mas de 2006 eles fizeram isso, eles alteraram o álbum que eles tinham da época com uns
clássicos. Não, eu vi, esse eu já tenho, eu o setlist de Quito.
Eu vi um que foi no AMB. Teve um, acho que ano passado, ali no...
Sim.
No, foi no Palmares, e agora teve agora esse... Teve um antes que eu fui, então uma chuva desgraçada.
Foi um bom show?
Foi, mas eu gosto de Aerosmith.
Eu sai daqui, gosto,
Eduardo.
É legal.
Sai daqui, Eduardo.
A gente teve vários motivos pra ele sair hoje.
Hoje não tá. Por que, que ele veio?
Desculpa.
Porque hoje ele
desculpa,
veio.
Desculpa.
Hoje é o dia de Eduardo não ter vindo.
Entrou em hard rock, meu. Desculpa, ai. Eu não posso ficar aqui.
Def Leppard.
Def Leppard, que eu não conheço.
Maravilha. Ela conhece. Você vai escutar, você vai lembrar das músicas. É só pura
creme da farofa. Tem o Fallout Boy, que é o famoso emo.
Não é.
Não era emo?
Não é, cara.
Eu sempre ouvi
esse
que era
é um emo. Reconhecimento. O Fall Out Boy é uma banda bem boa, cara.
Que canta aí?
Bem boa. Fall Out Boy, a música que eu coloquei na playlist agora é a música que toca no final do Big Hero 6. Immortals.
Mas uma famosa, a mais famosa deles. Não é Imortais, qual a mais famosa
deles? A mais famosa deles não faço a melhor ideia. Mas eu gosto. Isso, isso. Muito
eu conheci isso como emo. Né?
Não é, não. Não,
pra todo, pra, até
eu conheci isso como emo.
E veja, não tem problema nenhum.
Não tô reclamando.
Dizer que o cara é emo ou não. Foda-se. Mas eu acho que é uma banda que é difícil de associar, por exemplo, ao Good Charlotte.
O Bom Charlotte.
O My Chemical Romance, sacou?
Ah, não acho tá que no mesmo. Não mais com o meu romance químico.
Então, mas é isso que eu tô falando.
O romance químico tem uma música muito legal, cara. O meu romance químico tem uma música que é...
Welcome to the Black Parade.
Isso.
É muito boa. O disco...
Esse é o hino do emo.
Oh, mas o disco inteiro é bem bom.
Sim,
as pessoas têm uma mania de falar emo, não é?
Mas é que nem o Panic at the Disco, o I Write
Panic Things no
a,
Disco.
O primeiro álbum deles, que é o I Write Things on a Tragedy, que é o mais emo, inclusive, é bom pra caramba.
É bom, de cabo é bom, rabo, é bom, é bom, é isso aí. É que quando a gente fala emo, os caras... Não, mano, pô.
E aí tem Scalene.
American Idiot é muito bom.
Scalene é uma bandinha boa, cara. De verdade.
Eu lembro do programa... Como era o programa que ele participou?
Popstar.
Não, Popstar não. Popstar agora é o Superstar.
Superstar. É.
Pô, mas Superstar
é super mó legal, era mó legal que você tava tirado no votinho. Não gosto dessa pessoa aí, pra não levantar o...
É uma banda boa. É uma banda boa. Uma banda boa.
Alex Escobar cantando samba na tela da Globo. Inesquecível.
Este Eduardo e as referências. Eduardo, o senhor não devia ter vindo hoje, por favor. Você volte. Vamos apagar a sua participação.
A próxima vez que você vier aqui, apaga o
patrão do Tinder. Pode apagar aquela parte.
Nossa, mas eu vou colocar isso no título do jornalista Eduardo fala sobre Tinder. O programa. O que é esse programa?
Tinder. Jornalista Eduardo fala sobre Tinder. Ah, agora eu tô bem.
Espero não usar, né? Ninguém sabe o futuro, mas enfim. Bom, então tá. É, semana que vem eu não estarei aqui, pois estarei em River, porque eu estarei entrevistando. Aliás, amanhã eu entrevistarei Darren Aronofsky.
Olha.
Estou indo agora assistir a um filme Mãe! Exclamação.
Olá, mãe.
Mãe! Né, quer dizer, não é mãe. Eu assisti mãe! É o filme que eu assisti. Mãe! Aí entrevistarei o Darren Aronofsky. Teremos também entrevista com o Jared Leto.
Que minha legal,
vontade de entrevistar, mano.
É que legal, hein?
Não, de verdade, meu negócio é meu medo. Eu tenho medo do
eu
que vai acontecer.
Eu ouvi falar que pra se preparar pra entrevista ele enfia o microfone no cu. É um ator de método, né?
Tá vendo? Tá vendo? Falou um monte de bosta, mas chega no final.
Ele conseguiu
muito bem,
superar. Ainda bem que você veio, Du. Agradecemos o presente. E é isso então. Quem tem alguma outra
consideração?
Um último destaque sobre Rock in Rio.
Destaque sobre Rock in
Rio?
Rock
em casa.
Rock em casa, é. Vou estar lá. Assistindo.
Em casa.
Espero
em
vê-lo casa. Na eu tela da TV.
Estarei lá. Eu tô empolgado com essa ideia de ir no meu primeiro Rock in Rio.
Procurarei por você no dia do Guns N' Roses.
Sim, do Guns N' Roses. E no Bon Jovi se tocar... Se tocar e se não tocar, porque eu vou fazer um com protesto, outro como catarse. Mas então é isso, Renan. Alguma coisa pra dizer?
Não, tô tranquilo.
Mulher Maravilha, Mulher tá Maravilha de boa, beleza. Vez. Du, algum recadinho?
Só comemorar 10 pontos de vantagem do futuro líder. Do futuro campeão. Líder. Do futuro campeão.
Do campeão do quê? Calma, não tá nem na Sul-Americana ainda. Calma.
Eu te dou uma mão pra
não
você
está
ficar
no
tranquilo.
Braço.
Te dou um braço.
Braço.
Você ficar
dá
tranquilo.
Um bíceps. Nossa um bíceps. Senhora, eu não vi o jogo. Só ouvi ontem que tinha sido. E eu tentei ver alguma
acabou
coisa sobre o jogo.
Que
eu tentei ver alguma coisa sobre o jogo hoje e eu não consegui. não vi sobre o jogo, não consigo saber. Mas tudo bem, enfim, então é isso. Por isso minha voz não está tão ruim, porque eu não gritei muito.
Duas semanas seguidas.
Duas semanas, mas tá boa, porque eu fiquei falando 4 horas e meia ontem, bicho. Foi um grande momento, então é isso.
Grande momento.
É, semana que vem eles estão de volta, eu não estarei de volta, com alguém convidado, e eu volto só no mês que vem.
Nossa!
Certo, meus queridos amiguinhos, então é isso. Isso, eu já acabei de falar que semana que vem eles estão de volta, eu não volto. Por que eu falei antes? Eu ia falar agora, porque é uma maneira de terminar. Beijo, tchau.
Tchau!